Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Cá estamos para falar muito de futebol, também de outras modalidades. Dentro de alguns instantes, vamos obviamente ter a nossa companhia e, como também já tinha avançado durante a tarde, o Átila Fontinha, um dos portugueses da equipa do Carretel Lusitanos, está em estúdio. Está também o Carlos Pinto, um dos nossos habituais comentadores, também é treinador de futebol. Temos um saltinho até Portugal para falar de rugby com o presidente da Federação. O Sr. Carlos Amado da Silva estará na nossa companhia. E dos mesatenistas Marcos Freitas e João Monteiro vão estar também na nossa... Aliás, o Henrique Mendes já fez uma entrevista com eles. Depois, no fecho desta emissão, iremos até Portugal novamente para falar com o João Manuel Pinto, ex-jogador de Porto e Benfica. Vai estar também na nossa companhia. Estes são os temas que vamos ter nesta edição. Para já vamos saudar toda a gente, começando pelo Armindo, que está à minha frente. É sempre o primeiro. Olá, Armindo.
Olá, Manuel. Boa noite a todos.
Olá, Marco. Tudo bem?
Tudo bem, sim. Vai sendo. Uma segunda-feira fresquinha aqui em Paris.
Olá, Henrique.
Boa noite a todos e a todas.
Temos também connosco o Carlos Pinto.
Hoje de manhã acordei, a temperatura aí estava a 5 graus.
Devia estar super contente.
Depois fazemos outra análise.
E temos também connosco o Átila Fontinha e o teu clube. Como é que está, Átila?
Boa noite a todos.
Muito bem, vamos... Eu hoje vi um comentário nas redes sociais que dizia: o pior Porto dos últimos tempos ganhou ao Benfica mais rico dos últimos tempos. Átila?
Não, eu acho que para a qualidade que o Benfica tem em termos de plantel, em termos de nomes, de tudo o que apresenta no plantel, acho que poderia estar a fazer um melhor resultado. Poderia estar a apresentar um melhor futebol, coisa que não tem vindo a apresentar, como fez na época passada, em relação ao Futebol Clube do Porto. É verdade que não teve o plantel dos últimos anos, como tinha vindo a ter, mas tem aquela, e apresentou ontem, aquela paixão pelo jogo, aquela raça que designa o Sérgio Conceição, e desde já a vitória é merecida, e quero felicitar o Porto pela vitória de ontem. Clubismos à parte, e o Benfica, acho que na quinta-feira contra o Rangers tem o jogo decisivo que irá ditar-se a continuidade ou não do Roger Smith.
E é o jogo ideal, precisamente, Átila, depois de uma goleada assim, depois também o Benfica não tem mostrado grande coisa contra o Toulouse. É um jogo ideal para levantar a cabeça este Rangers? O José Mourinho costumava dizer que o outro pagava as favas, e aqui, achas que é o Rangers que vai pagar as favas?
Não, eu acho que o Rui Costa já tem vindo a adiar o inadiável. Acho que o problema não é os jogadores, o problema não é o presidente, o problema é sim o treinador. Não é a falta de consistência num só jogo, é a falta de consistência em vários jogos. O Benfica não tem vindo a apresentar um bom futebol ultimamente. Nestes últimos jogos, é verdade, com o Sporting e com o Porto, depois de uma derrota na quinta-feira com o Sporting, tinha no mínimo que conseguir um empate, coisa que não conseguiu. Portanto, acho que o próximo jogo é, como eu disse, irá ditar o futuro do Roger Schmidt e o futuro também da época do Benfica.
Mas ontem, e falando e entrando mesmo já dentro do jogo, depois também vamos pedir aí a opinião ao Carlos e ao Marco e também ao Henrique, mas entrando já dentro do jogo, ontem esteve tudo mal, quer dizer, no Benfica, o Porto esteve tudo bem, o Benfica esteve tudo mal, intensidade, ou falta dela, Morates à esquerda ou à direita, já não sei muito bem onde é que ele estava, acho que não o vi, e entre outros jogadores, entre outras coisas...
Na minha opinião é um Benfica sem alma, é um Benfica sem qualquer, neste caso do treinador, sem qualquer tipo de conhecimento do jogo. O Benfica, é verdade, não tem defesa esquerda, é uma lacuna que tem vindo a apresentar desde a saída do Grimaldo. Mete o Morato, que é um jogador que por norma de defesa central não é um defesa esquerdo, não consegue acompanhar a velocidade de Francisco Conceição, de Galeno, PP, mesmo com o Sporting conseguiu acompanhar a velocidade quando entrou na segunda parte do Edwards. Depois há um certo jogador que eu não sei porquê, que o Roger Smith joga sempre, que é com o João Mário. Acho que o Benfica tem um dos melhores médios defensivos do campeonato e apresentou a época passada sendo um titularíssimo absoluto, que é o Florentino, jogador que eu acho que tem muito poucos minutos esta época e que deveria ter mais. Acho que o Neres também é um jogador que, independentemente de estar alucinado ou não, acho que é um jogador que requer mais minutos na utilização deste plantel do Benfica. E depois não percebo a gestão do Roger Smith com 40 milhões no banco, neste caso dois avançados, como é o Marcos Leonardo e o Arthur Cabral. O Arthur Cabral, é verdade, tem vindo a crescer nos últimos tempos com alguns golos, coisa que faltava, mas não se percebe. O Marcos Leonardo com o Sporting não joga, o Arthur Cabral entra aos 92, agora não dá-se tanto tempo de jogo e continua a insistir no Tungsted, negócio esse que vou aqui citar. O Tungsted veio para o Benfica em janeiro do ano passado porque o Benfica recusou o Gyökeres. E por também, o empresário do Tungsted é o mesmo do Schwabuk, coisa que está aqui os negócios por trás do futebol. Mas pronto, isso é outra parte. Acho que falta alma, falta ler o jogo, falta tudo a Roger Schmidt nestes últimos tempos do Benfica.
Henrique,
concordo completamente.
Viste o mesmo jogo com o Kjaer ou não?
Para já não vi nenhum jogo, só vi uma equipa.
Viste o Sporting Farense, exato.
Também calhou que vi, também talvez o melhor jogo do Porto este ano contra o pior jogo do Benfica desta temporada. E além disto, eu acho que por completo, eu acho que o Roger Schmidt enganou-se por completo na presença do 11, porque primeiro há jogadores que não têm esta categoria de ser jogadores do Benfica. O Kökçü, muitos só falam de um mágico, do melhor jogador dos Países Baixos, cada vez que estou, na minha opinião, não muda. Ele não me convence desde o início da temporada. Depois a ideia do Tungsted na frente, ok, pode ser um miúdo que tem talvez uma capacidade de evoluir, mas num jogo deste tem que ser o talento ou tem que ser outra coisa. E o Cabral era a opção por ter o Cabral, que é forte e na luta, talvez podia até dar mais, ser uma quebra-cabeça ao Pepe, que é mais velho, ou até o Otávio, e até o Marcos Leonardo, também não compreendo. Ele, cada vez que entra, marcou, cada vez que faz algum, ele mostrou claramente que tem uma qualidade aí em cima da média, que pode ser uma mais-valia para este Benfica. E afinal a aposta é zero e muito negativa, e não sei porquê. Há uma coisa entre ele e o Roger Schmidt, mas ainda não sabemos o que foi, mas fala, não sei, mas bom, tá. É cada vez pior, porque há também as opções do lado esquerdo, não entendo, nos laterais, não há assim um lateral capaz, até que seja na equipa B, de agarrar um lugar, não, tem que ser um médio e um defesa central, e tiveram com muitas dificuldades ontem. E por isso, depois também o meio campo, faltava o Florentino Luís, claramente, que no ano passado foi uma peça fundamental no título do Roger Schmidt. Este ano, não sei porquê, não sei o porquê de que ele está agora fora das contas, ou entra de vez em quando, e afinal é tudo, porque a confiança não está, e quando o jogador não tem esta confiança, que entra no momento quando o Porto está em cima, é sempre complicado. E depois também a diferença é essa, acho que o Roger Schmidt prepara um jogo de futebol, além de preparar um clássico, quando o Sérgio Conceição, ele suba pôr os ingredientes completos para fazer com que a equipa dele joga um clássico frente ao Benfica, nada mais.
Carlos, vamos lá então. Podes falar do ponto de vista portista?
Exato,
eles analisaram do ponto de vista do Benfica.
Exatamente, né? Cada um, tu não podemos analisar, nós temos que dizer que o Benfica está à frente do Porto com 6 pontos de avanço, está a jogar as meias finais da Taça de Portugal. Acho que falar um pouco das escolhas do treinador será tirar um pouco do louvor da vitória do Porto. O Benfica tem uma equipa, como tu disseste bem, com um dos melhores, um plantel rico e com muito mais equilibrado para com o Futebol Clube Porto. Por isso tem esses pontos de avanço, onde o Futebol Clube Porto perdeu pontos, que seja em casa ou fora para o campeonato, incompreensível. Ontem só se demonstrou mais que o Porto queria mais e o Sérgio Conceição. Agora, as escolhas.
Espera aí, então.
O Sérgio Conceição leu bem.
Exatamente, as escolhas de um treinador para um jogo. Acho que se ele não meteu A, B ou C, porque tem as escolhas dele e não podemos. Agora, imagina tu se o Benfica não está à frente do Futebol Clube Porto 6 pontos e a jogar campeonato. O que é que seria? Penso que o Benfica não demonstra futebol bonito, não. Mas não é por vir ao Porto e levar 5, porque se pode meter tudo, toda a temporada do que ele está a fazer. Depois, ao meu ponto de vista, penso que ficaria mais bonito dizer que o Futebol Clube Porto naquele jogo foi mais forte, o Sérgio Conceição soube ler e preparar melhor o plantel, a equipa, para aquele jogo, e não dizer hoje que podia jogar aquele ou aquele. E se eles têm jogado, se calhar tinha levado igual 5. Nós não estamos lá, não sabemos, não estamos a começar a época.
Só
um treinador começa a época.
São estas falhas que falamos desde o início da temporada. Mas, há muitos jogos do Benfica que não convence. Depois falar de valores é uma coisa. Só que eu acho que para mim, para mim o Porto é um grande clube. Eu acho tudo
alegria. Não, eu não estou a falar de clube, estou a falar de plantel. Tu não podes dizer.
Estou a encaixar depois resposta a dizer que há valores, o Benfica representa mais valores do que o Porto, este plantel tem mais valor em número, em termos de números.
Financeiramente, sim.
Então, e acho que era a aposta que fizeram em termos de números, que não tens valor.
Mas ainda, depois em termos de campo também se vê esses valores, porque este foi o terceiro jogo do Benfica com o Porto nessa época e o Porto ainda não tinha ganho. O Benfica ganhou na Supertaça 2-0 e ganhou para o campeonato.
Exatamente, e eu ia acabar por dizer isso. O Benfica começou a época a ganhar em Aveiro ao futebol com o Porto da Supertaça, preparou a época, estamos no mês de março, o treinador penso que deve saber o que está a fazer, o treinador está a lutar pelo campeonato com o Sporting, a 6 pontos e do Sporting 7, o futebol com o Porto. Penso que as escolhas para ontem são as que ele fez. Agora eu acho que foi um futebol com o Porto muito forte, muito forte, não deixou respirar, a jogar com aquele ambiente no Estádio Dragão, e é onde nós sabemos que o Sérgio Conceição, para estes jogos específicos, sabe muito bem preparar o de lá da tática no terreno. É o mental de que ele soube impor nos jogadores.
Desmontou ali o Benfica.
Não, mas olha, em Aveiro, eu estive presente e vi o Sérgio Conceição mesmo a perder. E lembrámos-nos que ele foi expulso, nem saiu do terreno. Lembrámos-nos disso tudo.
Exatamente, aquela crise.
Exatamente. Mesmo a perder, o Sérgio Conceição mete uma intensidade que claramente, e estou de acordo contigo, que o treinador do Benfica não é que não a saiba meter. Ali tens um treinador que é sócio, que é apaixonado pelo clube, e que vive estes derbys como o treinador do Benfica não vive.
Mas um clube que apostou no mês de janeiro 35 milhões ou mais 30 milhões para reforços de inverno, e ontem não estavam os reforços de inverno.
Os reforços de inverno chegaram há 2 meses. Depois, se são reforços, é para ser utilizados. Estou de acordo.
O Otávio também chegou a pouco.
Sim. Aí estou de acordo convosco. Exatamente. Completamente. Agora, eu penso que do defesa esquerdo ou defesa direito ou ponta de lança, não podemos pôr tudo.
O caso do Bá, onde é que está o Bá?
Vamos só lançar o Marco, que eu queria lançar o Marco. Foi o pior jogo do Auris desde que está no Benfica, Marco?
Pior jogo do Osnos, eu acho que não se pode ver por esse prisma, porque não joga primeiro na posição dele. Quer dizer, quando és adaptado,
qual é a posição dele?
Pois é, meio,
é meio campo. É meio campo.
Não, joga no meio Benfica, campo. Joga o Benfica perde muito com o Osnos sentado no meio campo, porque é um jogador fundamental no meio campo.
Isso é verdade.
Eu acho que o Osnes não pode ser dos piores jogos dele, porque nesta equipa ontem, não sei se há muitos que se safam com uma média neste encontro. O que eu sei é que estamos perante dois treinadores que muitas vezes acham que são omnipotentes, mentirosos e trafulhas. Passo a explicar, porque cada um está sempre a queixar-se que não tem opções, que não tem a oportunidade de contratar jogadores e etc. Quando eu vejo o 11 do Porto e quando vejo o 11 do Benfica, é certamente quase igual ao 11 do início da temporada. Quer dizer que estes treinadores estão sempre a pedir jogadores, há sempre jogadores que chegam, que não chegam, que saem, que entram, e ao fim e ao cabo continuam sempre com os mesmos.
O Porto não tem escolha, Marco. O Porto não tem escolha.
Primeiro tem escolha e muitos foram emprestados agora no inverno.
Mas,
então sim. Continua sempre quase com o mesmo 11 que utilizou desde o início da temporada.
Quem foi buscar no Natal? Quem foi buscar no mercado de inverno?
O Otávio jogou. Pois, tem não, jogado.
O único. O futebol com o Porto não foi buscar reforços ao mês de
pois não, semana. Mas ele queixava-se que precisava de reforços. E ao fim e ao cabo não precisava.
Precisa.
É por isso que eu digo. Os treinadores mentirosos. Schmidt também se queixa de dizer de não tenha. Schmidt também. Diz que também não tem reforços, vai buscar reforços. O que é que faz dos reforços? Mete no banco. É muito interessante. Um treinador, é como se eu dissesse, tenho fome, e quando as pessoas me trazem comida, digo, já não quero. Mas, não estou a ver a lógica do.
Não, pior, tu tens aquela Santos velha que tu tens ao teu lado.
Exato. É aquela velha que está ao lado.
Um prato frio,
a tua análise até está correta, mas metendo nesse ponto o Sérgio Conceição dentro está errado, porque o Sérgio Conceição não teve comida. O Sérgio Conceição não deram comida ao mês de janeiro.
Ah, não deram comida?
Quem? Explica-me.
Otávio
jogou.
Quanto é que custou?
Jogou.
Pronto.
Tu estás a dizer que os reforços que vieram. E que não os fiz jogar. O futebol com o Porto, o reforço que vieram.
Não, mas tens que meter no Porto.
E porquê? Porque não tens outras opções.
Exatamente. Agora, nós
mas no Benfica não estão lesionados.
O futebol com o Porto não teve 35 milhões.
No Benfica não estão lesionados.
E porquê é que não jogam?
É isso que eu não...
Por Benfica? Porque houve, na minha opinião, houve uma má gestão na parte do recrutamento do Benfica, porque os jogadores que foram buscar são jogadores que não se adequam ao estilo de jogo do Benfica.
Ou talvez...
O caso do Sporting. O Sporting foi buscar um ponta-de-lança. O Sporting joga num modelo mais de contra-ataque, bola na profundidade, foi buscar um ponta-de-lança possante. Um jogador que gosta de buscar a bola no, na profundidade, não tanto no pé, foi buscar o Human, um jogador mais defensivo, um jogador mais ali box-to-box. O Sporting recrutou-se bem para os jogadores com o seu estilo de jogo. O Benfica, eu acho que foi buscar mais pelo nome e não tanto para a forma de jogar da equipa. O Carreiras acho que é um bom jogador, mas não, é um jogador que não está, não, ainda não está...
O Carreiras não está nome? Desculpa lá, o Carreiras nome? Quem é que conhecia?
Não. Eu estou
era
a dizer,
suplente.
Eu estou a dizer
quem que... é que conhecia o Rolaiser? Quem estou é que conhecia o Marcos que, Leonardo?
Eu estou a dizer que o Carreiras, eu acho que é um bom jogador, mas é um jogador que ainda não está preparado para uma equipa como o Benfica. É um jogador que
não,
pode jogar
é
num
falta alma... de paciência. Não, é não. Sempre falta de paciência da parte do Schmidt, foi sempre isso. Com o Bá, ele tem pouca paciência e quando pode também o tira, que esteja ilusionado, suspensão ao tiro. O Álvaro também, o Juracek. O Juracek fez um jogo mau, acabou por o tirar. E o Bá, jogador custou 14 milhões de euros.
E o Bá esteve mal contra o Sporting, tirou fora, e ele até andou bom que
estava. Eu nisso não concordo, porque se formos a ver assim, o Schmidt é que lançou o João Neves, é que lançou o António Silva, é que lançou o Gonçalo Ramos. Portanto, eu não vejo por aí.
Tem que encaixar logo. O problema com o Roger Schmidt é que tem que encaixar logo. Quando não encaixa logo, e vê-se a prova, o Samuel Soares, quando começou a jogar o Samuel Soares, não era previsto o Turbine entrar. Fez um mau jogo o Samuel Soares, fora. Alguém o viu mais? Nem na Taça de Portugal joga. Aqui, para mim, é uma gestão do Schmidt que é um bocadinho estranha.
Mas se formos ver assim, até também tens o caso do David Carmo com o Sérgio Conceição.
Já foi comentado já aqui nesta edição, completamente de acordo consigo.
Tens o caso do Fran Navarro com o Sérgio Conceição. O Fran Navarro já chegou ao Olympiacos, já fez 5, 6 gols.
Pronto, e saíram. E no Benfica é a mesma coisa. Quando não se está com um jogador, acaba por pôr fora. Tem que ter de. Mas entende-se quase tudo. O Coxo tem que jogar porque custou 25 milhões ali no meio campo. O Ángel Di Maria tem que jogar porque é um Ángel Di Maria. Depois o João Mário, admito que não entendi muito bem porque é que agora ele está outra vez no 11 completamente titular, então que tem feito jogos péssimos. Tem Sted, é aquilo de o que ele conseguiu contra o Sporting. Toda a gente se lembra, o 2-1 do Benfica no último segundo foi o Tem Sted. E ele acredita sempre que o Tem Sted vai fazer a mesma coisa. Prova disso. E estamos aqui a dizer que o Benfica jogou mal e até no lote dos 90 minutos até posso concordar. Mas nos primeiros minutos o Tem Sted não está sozinho frente à baliza? Isso marca.
Isso.
Exato. Mas o Benfica, lembra-te que o
quê? Era Henrique.
Sim, e depois houve o Rafa, grande defesa do Diogo Costa, é o empate. Lembra-te, o que é que eu disse a semana passada quando o Benfica ganha 4-0? Eu disse assim, ainda bem que marcaram em 3 minutos. Porque o Benfica, quando começa a marcar, aí é quase imparável. Mas enquanto não marca, aquilo é muito complicado. Eu, a semana passada, disse o Benfica não ganha contra o Sporting e não ganha contra o Porto. Disse ou não disse? E acabou por não acontecer. E o Sporting não empata, para mim foi um erro do árbitro, para mim devia ter sido validado o golo de Maria, tinha sido 2-2, de qualquer modo há uma segunda mão. E depois o Benfica também, moralmente, quando há uma derrota, quando se começam a sofrer golos, parece que não tem mental nenhum, nem o próprio treinador tem mental, como disse o Átila, o treinador não tem mental nenhum, quando começa a perder fica desesperado e fica ali a olhar, opa, sinceramente parece um cão, sabes aqueles cães que estão quase a morrer, fica ali a olhar com aquele olhar e não sabe o que fazer. Vem-nos trocar os defesas no fim da primeira parte, mete o Álvaro num jogo destes que ele não está preparado, não entendo muito bem, e depois pronto, o Porto também é um bocado como o Benfica, quando começa a marcar aquilo é rápido.
Agora gostava que vocês analisassem o parte do Porto. Marco, começa por ti. E o Porto? Sérgio Conceição desmontou bem aquela... Se é que havia alguma coisa a desmontar.
Não desmontou nada, é sempre a mesma equipa. Até para mim não foi o melhor jogo do Porto. Eu vi um melhor jogo do Porto frente ao Arsenal do que ontem frente ao Benfica. Ontem frente ao Benfica era como o ketchup do Cristiano Ronaldo e como o Benfica frente ao Portimonense na semana. Quando aquilo começa a encaixar e quando todos os remates dão golo, pá, aquilo é festa. É festa no estádio, é festa dentro do campo. Mas quando as coisas saem mal, vamos recordar uma semana atrás?
Não, mas agora correu bem.
Portanto. Pronto, exato. Mas quando as coisas correm bem, claro que só se fala das coisas interessantes. Mas do lado do Porto, eu acho que cada vez que iam à baliza... Tinha a sorte, a bola entrava, houve ressaltos. O primeiro golo é um passo do Morato. O segundo golo é também um ressalto em cima do Galeno, que não sei se há mão, mas nenhuma imagem dá o contrário. Então, eu vou pela ideia do árbitro. Não há mão, há golo. Mas a cada remate era cada golo. O que é que este diga? O terceiro golo do Wendel,
O Trubin bate um bocadinho no jogador do Benfica e o Trubin mete 3 horas a atirar-se. E ele é grande, eu acho que ainda conseguia chegar lá. A partir daí, o que é que queres fazer? Quando todas as bolas que vão à baliza é golo e quando o Benfica tem 2 oportunidades não entram, acho muito complicado nesse aspecto. E achei muito, também muito giro ontem, após terem insultado o rapaz, toda a gente no estádio ter insultado durante vários jogos o rapaz, o Francisco Conceição, ontem já era o novo Cristiano Ronaldo. Eu só tenho uma coisa a lembrar. Kelvin. Lembras do Kelvin?
Sim, mas o Conceição ontem fez um grande jogo.
A análise de futebol com o Porto, não concordo, e tenho esse direito de não concordar com o Marco. Foi um futebol que o Porto entrou muito, muito forte sobre o Benfica. O Porto marcou aos 20 minutos e antes já houve remates e não entraram. Não é que cada remate que fosse feito à baliza entrasse. Só marcou aos 44.
Ainda bem que tinha um guarda-redes do outro lado.
Voltou a marcar o segundo golo aos 44. Entretanto, houve mais remates. O primeiro golo é uma. Aí estou de acordo que é uma falta de atenção da defesa do Benfica, mas porque os jogadores do futebol do Porto estão em movimento, enquanto que os do Benfica vês que estão parados num canto onde não há marcagem ao homem. O passe do que tu disseste do Benfica, se não está lá o PP a meter.
Estás de acordo quando ele diz que não é um dos melhores jogos do futebol Clube do Porto?
Ele disse e disse bem que o futebol Clube do Porto jogou melhor contra o Arsenal. Isso estou de acordo.
É verdade.
Contra o Arsenal tive que saber sofrer, tive que saber jogar sem bola, tive que saber ocupar os espaços. Ontem não foi preciso essa tal inteligência de saber ocupar os espaços vazios, porque o Benfica não tinha bola.
Ontem o Benfica não tinha bola.
Ontem foi um jogo onde o Benfica não soube meter intensidade, onde o Porto entrou muito forte. E claro, depois o 1-0, o Porto dominou a primeira parte, marca antes do intervalo o 2-0, a expulsão ainda vem naquilo que o Benfica propôs do jogo, porque penso que ok, tive 2 ou 3 ocasiões, mas para uma equipa como o Benfica tinha que jogar mais frente a frente com o futebol, com o Porto, sabendo, estamos a esquecer, o Benfica está a lutar pelo campeonato com o Sporting, onde estes 3 pontos perdidos, ao fim, podem ser que façam falta.
Já vamos voltar, vamos fazer aqui uma breve pausa, temos 2 pequenas mensagens para si, até já.
Tribuna Desportiva.
Vamos então avançar para a segunda parte desta primeira hora da Tribuna Desportiva. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho de rugby. Vamos ter connosco o Presidente da Federação Portuguesa de Rugby, o Sr. Carlos Amado da Silva, para nos falar um bocadinho da final que vai ter lugar também aqui em Paris, entre Portugal e a Geórgia, também do jogo deste fim de semana diante da Espanha. Mas para já continuamos a falar mais um pouquinho do Porto-Benfica, o grande destaque desta emissão, por assim dizer. E eu gostava, há pouco tentámos fazer um exercício de estilo com o Marco, vendo o jogo pelo lado do Futebol Clube do Porto, e agora gostava de fazer esse exercício com o Átila. É possível contigo ou não?
Do ponto de vista do Porto, o Porto entrou bem, como já referimos aqui. Se tinha que haver um justo vencedor, era o Porto, por tudo o que fez. Acho que também o resultado ajudou à falta de concentração do Benfica, estávamos agora aqui a falar, na parte de marcações individuais, jogadores do Porto a estarem sozinhos na grande área. Acho que também houve muita desinspiração por parte de todos os jogadores. Depois acho que o Benfica também se podia estar ali a fazer alguns remates, a bola nunca iria entrar, porque o Porto sempre foi dominante desde o início ao fim. As oportunidades que criou, conseguiu-as marcar, e é o justo vencedor por tudo o que fez no jogo.
Henrique, e tu? Consegues também fazer esse exercício?
Nem que custe. Faz lá um bocadinho.
Não, temos de dar também todo o mérito ao Porto, e eu tenho uma imagem do jogo quando se... Não lembro por acaso de quem é o Benfica, este é que tem a bola, mas temos o jogador do Benfica na parte do Porto que vai, sobe, tenta um contra-ataque ainda, quando já vão 4-0, e de repente vem uma onda de jogadores azuis que vem em cima dele, e até o Tony Martínez que consegue recuperar a bola, quer dizer, o avançado, que vai recuperar a bola no próprio campo, e mostra, eu acho, a mentalidade e como estavam... Sim, como é, o Porto estava mesmo a jogar ao Porto, finalmente, e desse aspecto eu acho que podemos dizer que talvez o, não sei se é um adepto do Porto, ok, está contente, ganhou 5-0, mas agora talvez não tenha esta coisinha de dizer porquê que não foi assim tanto mais nesta temporada, porquê que estamos a 6 pontos do líder, a mostrar o que é que fizemos agora o Benfica, porquê que, bom, depois o futebol, sabemos que a bola... Pode haver mais surpresas daqui para frente. E o Porto está a 6 pontos a hoje. Ainda não sabemos o que é que será no final do campeonato. Mas por enquanto, já tem esta distância com muita, quase tão como de certo que o Porto não vai ser campeão este ano. A ver agora o que será. Será que, bom, tudo vai passar para já para frente a, talvez à Liga dos Campeões, e talvez depois esta Liga dos Campeões ou esta, mesmo assim, as competições europeias vão decidir, eu acho, para mim, o futuro campeão, porque com tantos jogos também um Sporting vai, não sei se vai conseguir aguentar fisicamente, porque é um ritmo muito importante para o Sporting, para o Porto e o Benfica, e logo veremos no futuro quem vai ter razão ou não.
Marcou o Famalicão nesta altura, Famalicão 1, Boa Vista 0, é o jogo que encerra a 24ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. E o que é que vocês acham? Não sei se o Carlos...
Sim, para finalizar o que o Henrique estava a dizer, recuperar a 6 pontos de uma equipa é uma coisa, e agora ter que recuperar, porque o Sporting tem um jogo de atraso, ainda não ganhou esse jogo, mas atualmente tem 7 pontos de avanço do Futebol Clube Porto. Recuperar para uma equipa é uma coisa, recuperar para duas será muito mais difícil. Agora, é como temos dito, o futebol é assim, o futebol é o momento, o futebol é o jogo a jogo. O Futebol Clube Porto ganhou 5-0 ao Benfica, e talvez a semana que...
Não, mas
que
eu...
Estás a perceber? Sim, um jogo, todos os jogos têm as suas histórias e...
Mas eu queria-vos lançar sobre as palavras iniciais, antes do jogo de Pinto da Costa, que alertou que se o Porto perdesse este jogo, estaria provavelmente fora do campeonato.
Exatamente, mas isso...
Foi uma espécie de injeção de...
Não, a injeção não seja Conceição. Não, não é que não precise, mas hoje penso que não será o Pinto da Costa atualmente que vai dar injeção a uma equipa. Hoje quem dá injeção à uma equipa e aos jogadores é completamente... Gostamos que não gostamos, gostamos que não gostamos, é Sérgio Conceição. É a maneira como ele faz e a intensidade. Sim. Agora, claro, vindo do presidente, que é o presidente, são palavras que bem, foram recebidas no balneário como que tivesse que ser um jogo de vida ou morte para poder ainda acreditar. E depois, pronto, isso depois é a história do jogo, mas penso que essas palavras são sempre palavras importantes, porque é sempre o presidente do clube.
Átila, e as desculpas que o Roger não quis?
Podemos apontar o dedo ao Roger Schmidt pelo que ele tem vindo a fazer nos últimos tempos, mas também não podemos esquecer o que é que ele fez no passado. É o Campeonato Nacional do Benfica ano passado. Estávamos aqui e falámos isso há bocado. Em 3 jogos com o Porto foi a primeira derrota que ele teve. Ganhou 2 jogos antes, mesmo com o Sporting. É verdade, perdeu na quinta-feira, mas o jogo anterior tinha ganho. Portanto, acho que não podemos esquecer o trabalho que ele tem feito. Se sente ou não, óbvio que não sente o mesmo, que se fosse um português e tivesse jogado no Benfica, como o Sérgio Conceição, jogou no Porto, é português, sente o clube. Logo aí são análises completamente distintas e diferentes. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Agora, temos que saber ver as coisas, saber analisar. Tudo tem o seu tempo. O Roger Schmidt já fez um bom trabalho no Benfica. Poderá estar o tempo dele a acabar? É uma incógnita. Não sabemos. Pelos resultados que tem vindo a apresentar com a equipa que tem e para o clube que ele tem, tem que apresentar melhores resultados. Se continuar assim, acho que tem que haver uma mudança na parte técnica da equipa. Mas agora só diz respeito a ele e aos jogadores, já quinta-feira, apresentarem uma forma e um dinamismo diferente para conseguir ganhar o primeiro jogo com o Rangers.
Mas não achas que estive mal ao dizer que não tenho que pedir desculpa aos
sócios? Eu acho,
sobretudo depois que o próprio presidente, Rui Costa,
fez.
Vem...
Eu acho que ele tem que dizer desculpas, porque não é um jogo qualquer, para já é um derby Porto, Benfica, portanto já perder um derby é o que é, quanto mais por 5-0, coisa que...
É maneiro, depende.
Porque não sei em que momento agora...
Mas estás a falar com um treinador alemão, mas pensais com mentalidade latina.
Terra do frio.
Mas um treinador alemão está ali para fazer o trabalho dele. Perdeu, ponto final. Não tem que pedir nenhuma desculpa a nenhum treinador. Vai dizer ao Luís Henrique que se pediu desculpa depois de perder com o Paris Saint-Germain, nunca vai pedir desculpa.
Não, mas
porque
é
também não
tom,
é na mentalidade
é
deles.
É o tom que ele...
Mas não é do tom, não. Mas sim, mas ele é alemão. Ele é direto. Não vai com gracinhas como um Rubem Amorim, ou como um Sérgio Conceição que vai com gracinhas, ou como o Luís Henrique que vai com gracinhas todos os dias. Ai, é tão piadão, é tão giro. Apá, ao menos o alemão é direto. Não peço desculpa, nós não fizemos do propósito de perder o jogo.
Então assim foi direto no jogo em casa, onde ele disse que o Benfica ganhar o Futebol Clube Porto já era campeão.
Talvez seja má tradução, mas tu é que sabes. Eu não ouvi dizer isso.
Ele disse.
Pessoalmente não ouvi dizer isso.
Ele disse. Então ele é direto quando gosta e quando não gosta. Levas 5-0.
Eu não ouvi dizer isso.
O Sérgio Conceição deu muito ao Futebol Clube Porto e talvez... Que já aconteceu fazer...
Já pediu desculpa.
Já.
E por derrotas menos pesadas.
Exatamente. É isso onde eu queria chegar.
Mentalidade. Ele é alemão. Nunca pede desculpa. Nenhum treinador na sua vida, nem selecionador, pediu desculpa a ninguém. Quando sofreu aquela derrota...
No Brasil?
Foi... Exato.
7-2?
Sim, mas foi o Brasil que perdeu.
Pois?
Às vezes perderam na final. Mas nunca pediram desculpa. Os alemães não pedem desculpa. É um trabalho. Eles estão ali para trabalhar. Não estão como vocês dizem.
E quando
dizem,
fazes trabalho mal feito,
o clube. Histórico. Eles não querem.
Não, ele tem razão. É histórico. Até depois da Segunda Guerra Mundial também não pediram desculpa. Também.
Claro, não. Nunca. Nunca pediram desculpa.
Ouviste? Pode não pedir desculpa pela derrota, mas pode pedir desculpa pela exibição. Ele é que eu.
Ele disse que foi uma exibição que não foi boa.
Ele é que é treinador.
Mas ele disse que a exibição não foi boa.
A responsabilidade é dele. Então, se ele faz o trabalho mal, tem que pedir desculpa fazer o trabalho mal.
Não vamos chegar a consenso.
Para ele não fez o trabalho mal.
Ah, leva 5-0 e não faz trabalho mal.
Não, o peso é importante. Da outra vez que houve 5-0, o treinador era Jorge Jesus, daí a partir daí.
Vamos falar um bocadinho de rugby. Temos connosco o presidente da Federação Portuguesa de Rugby, o Sr. Carlos Amado de Silva, que já fez o prazer de estar aqui connosco em estúdio. Olá, presidente, boa noite.
Boa noite, Cristão.
Boa noite.
Presidente, é muito, com muito prazer que estamos consigo. Para já falar um bocadinho do jogo de ontem com a Espanha. Aquilo ao intervalo estava um bocadinho mal, mas os lobos lá conseguiram uivar mais alto, não é, presidente?
Como é que estou-me? Como é que estou? É uma equipa muito nova, como sabem, não é? Apenas 4 dos 15 titulares estavam a jogar, portanto, a ver, 4 em 15 é substancial. Mas houve sempre a convicção que nós conseguíamos virar o resultado, e virámos bem, sem dúvida nenhuma, mas também é preciso ter em conta que não era determinante, tá? Aquele resultado. É muito bom, estamos muito satisfeitos. Mas volto a dizer que nós estamos a preparar uma equipa para o Mundial, para a Austrália. Para o ano é que me interessa. Este ano é um ano de preparação. Portanto, o que tem sido feito tem sido magnífico, extraordinário mesmo, eu diria, porque com esta juventude toda conseguimos resultados. Conseguimos tirar de lá aquele percalço na Bélgica. Foi uma coisa feita muito excepcional, porque estávamos todos ainda a pensar que ainda éramos os melhores do mundo. E facilitámos muito. E a chover, portanto, pesado. Foi uma coisa muito, muito estranha. E jogando pela primeira vez juntos, também é verdade, não é? Pronto, as coisas, mas com a Polónia foi, demos 50, na Roménia foi muitíssimo bom, 50 na Roménia, ontem ganhámos a Espanha, portanto tem sido um trajeto fantástico, não é?
Vem na continuidade daquilo que Portugal fez no Mundial também, tirando esse jogo contra a Bélgica, como disse, não é, presidente?
Sim, a qualidade do jogo, como se vê, é igual, nós temos um jogo, temos um estilo de jogo que se conhece bem, já todo mundo sabe como é que Portugal joga e gosta e aprecia. E vamos continuar assim. Agora, os intérpretes são outros. A equipa do Mundial é uma equipa completamente diferente. Não é repetível. Acabou. Foi o ciclo que acabou. Na altura estávamos meio preparados. E agora não estamos. Agora estamos a começar a preparar. Uma equipa completamente nova, não é? Portanto, não se pode esperar exatamente agora, neste momento, os mesmos resultados. A equipa, mas não tem ainda outra queixa, tinha outra, mas na altura para lá estaremos. Isso seguramente. Seguramente.
Presidente, e como é que estamos do ponto de vista de técnicos? Portanto, é o Mirra que continua à frente, não é, da seleção?
Não, o Mirra não está à frente. O Mirra
é um dos treinadores.
É o mais persistente e é aquele que nunca abandonou. Esteve sempre connosco, é um técnico reputado, pessoa da minha confiança, muito trabalhador, muito competente, mas está enquadrado neste momento, como sabem, por duas pessoas de grande qualidade. Quer dizer, o Daniel Urcado foi selecionador da Argentina, não é? E o Seven foi selecionador do Uruguai, que levou aliás ao Mundial duas vezes seguidas. Portanto, são duas pessoas muito reputadas. Às vezes corre aí, ainda há bocado li comentários, nomeadamente pessoas aí de nossos amigos que vivem em França. Não sei o quê, Portugal, nunca mais tem um treinador. Não, porque ela tem treinador, nunca deixou de ter treinador. As coisas foram programadas, ao contrário do que as pessoas pensam, tem timings. Este período do REC foi sempre dito que era com a mesma equipa técnica, que é esta. Depois teremos um outro técnico, daí para a frente até a Austrália. Estamos dentro do prazo, estamos a tratar as coisas com todo o rigor. Houve um percalço realmente inicial, não vale a pena sair disso. Pronto, houve uma escolha um bocado, talvez ingênuo da minha parte, de um treinador que, com toda a sua qualidade, não se adaptou ao rei português, não falava inglês, o que para nós é fundamental, porque os jogadores não falam francês, e portanto era muito complicado, eu não sabia também, e pronto, foi um período que acabou, também foram 15 dias, aliás, nem chegou a ser contratado. Esta que é a verdade, as pessoas não sabem, mas de facto, é o único responsável por isso, eu. Que estava em França nessa altura também, não é? E quis que não houvesse nenhuma demora, acho que é um treinador, quando sabia que o Patrício, e repito isto, o Patrício faz isso que não ficou por mais nada que não fosse não querer por causa da família e questões profissionais. Não tem a ver nem com direção, nem com treinador, nem com ninguém. Tem a ver com ele. seria sempre a primeira hipótese de continuação. Ele nunca quis e é isso que é verdade. Tudo o resto é especulação. Agora, teve um papel importante, decisivo mesmo, uma qualidade de jogo fantástica, muito apreciado, mas também tive todas as condições de trabalho que outros nunca tiveram. Nós fizemos uma aparição, como sabe, muito completa, muito competente, é verdade, mas custou bom dinheiro. Mas pronto, estamos muito satisfeitos. E o Patrício é uma pessoa que fica sempre na história do rei português e porta aberta sempre. Quem sabe se terá brevemente. As coisas não sabem, não é?
Nós estamos a acompanhar e a ver justamente a situação e imagino que depois da saída, da não chegada, talvez, do Sebastián Bertrand, também receba muitas propostas, muitas candidaturas assim, de treinadores que tiveram esta vontade de vir e de participar no projeto do Portugal, porque o Portugal mostrou claramente neste Mundial que tem um projeto de futuro que é importante, com muitos jovens jogadores com talentos, e justamente era o facto também de conseguir dar uma continuidade ao trabalho do Patrício Tagliafico.
Sem dúvida, e repare que o trabalho é continuado, isso vê-se não apenas pelos resultados, mas pela qualidade do jogo, o modelo é o mesmo. Se eu não dissesse quem eram os jogadores que lá estavam, nem quem era o treinador, provavelmente as pessoas pensavam que era a mesma equipa. Porque o estilo que conseguiu agora contra a Espanha e também a semana passada na Roménia foi exatamente a mesma coisa, o tipo de jogo rápido, um 3-4 muito, de muita qualidade, os avançados estão melhores, não têm experiência de alguns dos outros, como sabe, há dois ou três, e também é bom que isso fique claro. Nós não convocamos quem queremos, aliás, nós convocamos toda a gente, só que há jogadores que não querem vir ou não podem vir, os clubes não os deixam, não é? Ou porque, por razões pessoais, não querem arriscar que lhe façam um novo contrato. Porque eles, em boa verdade, se quiserem, podem vir. Porque o regulamento, como sabe, permite. Simplesmente correm riscos e depois os clubes terem problemas com os clubes, não renovarem contratos, coisas do género. Ora, nós não queremos nenhum problema, nem com os clubes, nem com os jogadores. Porque eles são profissionais e nós temos que respeitar isso. Portanto, jogamos com o que é possível. Nem sempre são os melhores. Essa foi a grande diferença. Porque nós no Mundial tivemos 4 meses com todos os jogadores concentrados. 4 meses. Todos. Igual isso não acontece. São coisas completamente distintas. Agora, não temos dúvidas nenhumas que temos um grupo de trabalho superior ao que tínhamos em 2019. O grupo de base. Nos quais estão, como sabe, muitos jogadores oriundos de França. Estão miúdos com 18, 19 anos, vários, 20, 21. Ou seja, estamos a ter 14 e 15 jogadores. Vem em França, que ninguém conhecia, ou pouca gente conhecia, e que estão a revelar excelentes jogadores. Dentro de 2-3 anos temos uma equipa muito, muito, muito poderosa. Estou convencidíssimo disso. Não tenho dúvidas nenhumas em dizer-lhe aqui que nós vamos à Austrália, ao Campeonato do Mundo. Nenhuma dúvida. Agora, temos o apoio de toda a gente que compreenda um período de transição, e às vezes parece que não percebem, não querem perceber, não ajudam com os comentários que fazem. Mas vamos ter desaires, com certeza, não é? Vamos ter. Mas vamos preparar uma equipa com os erros. Esta equipa não é perfeita. Veja que a primeira linha que está a jogar neste momento são miúdos que tiveram. Nós todos em França, que ninguém conhecia. Eu, por acaso, conhecia que acompanha-se muito perto, mas tem 21 anos, 22 e 23. Na primeira linha. Os médios de formação, e o Abertura, o médio de formação tem 19 anos e o Abertura tem 20 anos. Está a ver que são coisas. O Ponta, o irmão do Martins, tem 20 anos também. Está uma equipa muito, muito jovem. Que está a dar resultados, que está a ter um comportamento, acho que imaculado.
Presidente, na abertura disse que tem justamente um jogador que é o Hugo Aubry, que conseguiu um excelente jogo frente à Espanha. É o futuro também desta seleção, desde a saída de Samuel Marques, em que muitos justamente estavam preocupados quem ia marcar esses pontos, estas transformações. O Hugo Aubry mostrou, pelo menos frente também à Espanha, que tem uma boa pontaria.
Mas ouça, há outro Hugo. Há o Hugo Camacho, que não falamos dele, é um miúdo que tem 1,70m, não chega a 1,70m, é um médio de formação, tem 19 anos, joga no Bayona, ele mete ponta pé de 60 metros, que eu já vi nos treinos. Está a perceber? Da mesma maneira que o Martins, o Lucas Martins, o irmão do Nicolá, tem um ponta pé extraordinário. Está com o Samuel, uma pessoa experiente, um jogador extraordinário, também ainda não acabou. Ninguém lhe disse que ele não vai jogar mais para a seleção. Vamos ver. Agora, nesse aspecto, nós estamos muito bem engordecidos. Como viu, qualquer dos Hugos chuta muito bem. Não é só o Abreu, o outro também chuta muito bem. Portanto, aí estamos garantidos. Miúdos que estamos a falar com 18 e 19 anos. E o Samuel será sempre uma grande ajuda e naturalmente contamos com ele e vamos contar muito brevemente, penso eu, porque o ano é que é o ano determinante da classificação, e a experiência dele e o conhecimento dele é fundamental para ajudar os mais jovens. Agora, vamos ter substitutos bom, para eles, claro que vamos, já.
Presidente, vou só guardá-lo um pequeno instante, tenho aqui umas mensagens para passar, já voltamos dentro de um minutinho, peço desculpa, peço sobretudo que fique na nossa companhia, até já.
Tribuna Desportiva. A Rádio Alfa apresenta o 20º Festival da Gastronomia Portuguesa.
Três chefes vindos especialmente de Portugal e da região centro apresentam-nos uma cozinha autêntica e com sabor.
Viaje pela região de Leiria e prove o seu famoso leitão à Boa Vista, o arroz de marisco, o cabritinho da Serra de Ar e outros deliciosos pratos.
Venha almoçar ou jantar à Sala Vasco da Gama em Valentim entre 15 e 24 de março.
Mais informações e reservas pelo telefone 01 45 10 98 66.
Vivez les finales du Rugby Europe Championship 2024. Les finales du championnat d'Europe se dérouleront le dimanche 17 mars à partir de 12h au stade Jean Bouin à Paris sur la pelouse du Stade français. Les 8 nations européennes, Géorgie, Portugal, Roumanie, Espagne, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Pologne se disputeront le titre de champion d'Europe sur cette dernière journée. Ne manquez pas la fête du rugby européen. 4 matchs internationaux en une seule journée. Billets à partir de 10€ sur billetterie.stade.fr.
Radio Alfa. Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva, últimos minutos desta primeira hora. Vamos continuar ainda com o Presidente da Federação de Rugby, o Sr. Carlos Amado da Silva. Estávamos a falar precisamente desta renovação da seleção de rugby que vai estar aqui agora no próximo dia 17. Presidente, e agora é o quê? A seleção é o misto daquela que esteve no Mundial e desta jovem que está no REC, no Rugby Europe Championship, não é?
Como sabe, eu não sou selecionador, mas penso que a base da equipa será a mesma que tem jogado, e é justo que assim seja. É claro que eu sei que vai haver comentários, naturalmente. Já se espera que nós ganhemos a Geórgia. A Geórgia é uma equipa super profissional, como sabem, que jogam sempre juntos, coisa que nós não temos possibilidade de fazer agora, quando podemos fazer, como sabe, não ganhamos por mero acaso, mas a equipa que vai jogar é uma equipa competente, sendo uma equipa muito verde ainda, pouco experiente, vamos ter muitas dificuldades com os georgianos, quer dizer, e não é pelo facto, como já ouvi, que não têm treinador, não, nós temos treinadores, pá, temos treinadores com os jogadores todos que nós estamos a jogar bem, isso é uma falsa questão, não vale a pena, nós não temos uma equipa ao nível daquela que tivemos no Mundial, ainda não temos, mas vamos ter, portanto, em resumo, nós vamos disputar...
Quem então, diz lá, quem vai ser o treinador?
Sabe que eu não posso dizer pela seguinte razão, pá. Houve muitos candidatos, treinadores de grande qualidade. Neste momento havia dois, portanto nós estamos a trabalhar juntamente com o rugby e com uma empresa privada que está a fazer o trabalho de fundo de análise do. Nós tínhamos o perfil, eles estão a dar as hipóteses. Havia dois, agora acrescentei mais um. Nenhum deles é francês, mas
dois francês.
Desses três, não há nenhum. Mas nenhum desses, mas dois desses três. Trabalhou e trabalha em França, conhece muito bem o rugby francês e tem muita qualidade. E há um terceiro, pode ser a continuidade, ainda não sei, mas o que lhe garanto é uma coisa, o rugby que vamos jogar é o rugby que estamos a fazer agora. Aquilo que o Patrício, muito bem, percebeu qual é as características dos portugueses e vamos jogar. E da mesma maneira, portanto, o treinador vai se adaptar ao nosso rugby e não ao contrário.
E o Patrício, aconselha ou não? Eu falo
muitas vezes com o Patrício, falo muitas vezes com ele, aconselho-me com ele, com certeza que sim, é uma pessoa competente, aliás temos da equipa dele, temos cá outra pessoa que tem sido muito importante, até no contacto com os jogadores que jogam em França, Olivier, que é uma pessoa que eu referi a este grupo, que é amigo também do Patrício, e que tem ajudado muito no contacto com, olha, amanhã, ou ainda hoje, chegaram mais dois luso-descendentes que estão em França, para jogarem contra a Irlanda, na sexta-feira. Mas vamos perder, é muito natural, porque vamos com a Irlanda, como perdemos com a Inglaterra. Nós jogamos com uma equipa C, são miúdos, que têm que ter experiência, temos que lançar, e agora precisamos conhecer. Portanto, não precisas a ganhar, tenham experiência para mais tarde se integrar na equipa dos Lobos. A equipa que está a jogar e que perdeu a Inglaterra, apanhámos uma grande tareia, já sabíamos. Não fomos lá para ganhar, fomos lá para aprender. E aí estamos a fazer com esta equipa. Sim, que vai acontecer agora na próxima sexta-feira. Portanto, preocupa-me do futuro e o futuro está assegurado. E cada vez mais, como está a ver, temos jogadores que vêm de França e jogadores que vão de Portugal para a França. E vamos fazer também isso, vamos continuar a investir nesse sentido. Uma relação muito próxima com a França, sempre. E também com a África do Sul, e também com a África do Sul vai ser agora
sim,
o novo mercado.
É importante.
Presidente, eu gostava de que falasse também agora um bocadinho dessas finais que vão ter lugar aqui, sobretudo esse jogo contra a Geórgia aqui em França. Gostava que
o Estádio João Bon de Paris.
O Estádio João Bon,
o Estádio Fonseca.
Como sabes, é o segundo jogo que fazemos tomámos em decidido. A primeira vez na vida do desporto nacional, nós organizámos um jogo em Paris, portanto, fora de Portugal, um jogo oficial, a única mudança que o fez, foi nas semanas da pandemia e do Covid aí em França também. Mas fizemos um jogo interessante, foi um fim de semana simpático. E agora espero que os portugueses, agora, mais do que outra vez, nos apoiem. Nós precisamos muito do apoio dos portugueses, não é? Da comunidade portuguesa, espero que esteja junto e vai estar com certeza. Vocês têm ajudado imenso, porque eu sei, têm publicitado muito bem o jogo. E espero que esteja a casa cheia, que nós vamos precisar muito do apoio dos portugueses, porque a equipa de Jorge é muito forte. De facto é muito forte. E o apoio é importante, muito importante. Agora, o nosso objetivo está conseguido. Estamos na final, coisa muitíssimo boa, como sabe, no ranking europeu e mesmo no Mundial, neste momento Jorge está à nossa frente. Se nós ganharmos a Jorge, passamos nós para a frente. Portanto, estamos ali muito equilibrados. O que é para nós uma honra, realmente, e uma alegria ver esta miudagem, que é isso que estamos a tratar, capaz de ombrear com equipas profissionais muito, muito reputadas, como no caso da Geórgia, não é? A Geórgia acabou de dar agora 50 ou 40 muitos à Roménia. Nós também demos. Portanto, estamos pensados que possa ser um grande jogo e vai ser, com certeza, mas com o apoio dos portugueses nós podemos ganhar e vamos ganhar, com certeza.
E também o facto de jogar o campeão do mundo, a África do Sul, daqui a uns mesinhos, vai ser algo importante também na história de Portugal, do estudante de poder. Bater em caso do campeão do mundo, de tentar demonstrar ainda mais?
É uma honra, foi uma honra, esse convite foi uma honra que o meu amigo presidente sul-africano nos fez, convidar-nos para irmos jogar à África do Sul. Vamos nos preparar como deve ser. Nessa altura esperamos ter todos os jogadores, todos disponíveis, porque em julho, nós em junho já não há campeonato sem França, não é? Podemos preparar-nos bem, porque, como calcula, primeiro jogamos com a Namíbia, já tipo jogo de preparação, não é? E depois jogamos com a África do Sul, que é um jogo muitíssimo difícil, temos que fazer boa figura. E a seguir, não fica por aí, depois em novembro, vamos jogar à Escócia. E recebemos em Portugal, a Samoa e os Estados Unidos. Portanto, tudo isto está programado, ao contrário daquilo que as pessoas às vezes pensam, as coisas fazem-se com critério, com rigor. Só quando há um campeonato mundial pelo meio, as coisas tornam-se um bocado mais complicadas, porque acabamos em novembro. Portanto, já não houve hipótese de recomeçar uma época normal, nem nós, nem ninguém, não é? Mas pronto, nós estamos bem encaminhados. O que eu peço é paciência, compreenda que nós estamos a trabalhar, que precisamos do apoio de toda a gente, e sobretudo de vosso, agora que estamos em Paris. É isso. E criámos uma associação luso-francesa com esse objetivo, de apoiar o rugby português. Eu espero que
com Freitas, que, não é?
Exatamente, um deles, não é? Bem, que nos ajudem, que nós precisamos de apoio.
Claro que sim. Presidente, só antes de ir embora, antes de deixar, gostava que deixasse também uma mensagem aos adeptos do rugby aqui em Paris e ouvintes da Rádio Alfa. O que é que lhes poderia dizer?
O que lhe posso dizer é que temos muito orgulho, pá, daquilo que aconteceu no Mundial, o apoio que nos deram, e que replicam, venham agora a replicar o que fizeram em Saint-Étienne, em Toulouse, em Lyon, não, nós jogamos em Lyon, em... depois da outra que jogámos, cá em baixo, em...
Nice.
É nisso, exatamente, e que voltem a fazer o mesmo, que se apoie, porque vem a gente de Lisboa, com certeza, mas nós contamos muito mais, então sendo em Paris, que a comunidade portuguesa faça o que fez, portanto, que nos apoie, necessariamente nós vamos saber responder. E ficamos muito agradecidos por isso, porque realmente é um momento único de legalidade.
Muito bem, Presidente, muito obrigado por ter passado aqui pela Tribuna
Desportiva.
Obrigado. Obrigado, Carlos Amado da Silva, o Presidente da Federação Portuguesa de Rugby, na nossa companhia. São 21 horas e 58 minutos, só para não sair do tema rugby antes do fim da hora. Marco e Henrique, o que é que poderíamos dizer neste jogo da final do próximo dia 17? Ainda vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho mais, mas assim para já.
Uma boa cara de Portugal, porque...
Casa cheia também, não é?
Casa cheia e...
Queres os preços? Queres para os preços?
Pá, dá os preços.
Para as finais, categoria 3, 15 euros. 25€ para a categoria 2, não, é só para dois jogos, inclusive a final de Portugal. Categoria 1, 35€ e categoria Premium, 50€. Se não tens os pacotes para os jogos que não interessa, que são mais baratos.
Tens um pacote na frente, e... é normal.
E para quem quiser o dia inteiro, começa a 20€.
Henrique, só para fechar, o rugby.
O Portugal está muito melhor, porque depois daquela derrota que ninguém esperava frente à Bélgica, né? Foi mesmo feia. E, bom, lá está, recuperaram a situação e agora esperamos ver agora o Portugal também em grande frente à Geórgia, para não perder justamente esta onda de simpatia que conseguiu agarrar e que continua no mundo inteiro.
E convidamos, obviamente, todos os ouvintes da Rádio Alfeira a estarem presentes no dia 17 no estádio Jean Bouin, no estádio do Stade Français, para assistir a esse embate entre Portugal e a Geórgia. Mas na próxima tribuna teremos aqui uma tribuna mais com o rugby reforçado, por assim dizer. Vamos sair, já voltamos. Até já.
Tribuna Desportiva.